Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo está a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Olá, Suelen.
Oi, João.
Essa é a edição de número 81 do Redação Final. A gente começa falando do projeto aprovado para evitar prejuízos do Estado com a conservação de bens públicos em Santa Catarina. No segundo bloco, a proposta que cria a iniciativa de apoio a pessoas vítimas de violência doméstica. Na terceira parte do programa, os próximos passos do segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Vamos em frente. Muito bem, a gente vai dedicar boa parte do programa de hoje para fazer um balanço dos projetos de lei aprovados pela Assembleia Legislativa nessa última semana. Um deles prevê uma medida para garantir a manutenção adequada do patrimônio público, evitando prejuízos como o que o Estado teve com a ponte Ercílio Luz em Florianópolis, né, Suelen?
Exatamente, João. Os deputados aprovaram esta semana o PL 231 de 2020, que trata de entrega de uma espécie de manual de manutenção quando da inauguração de obras no estado de Santa Catarina. Essa proposta foi sugerida a partir da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Ponte Ercílio Luz, que aconteceu em 2019 aqui na Assembleia Legislativa. Foi a partir de todos os documentos e informações que essa comissão adquiriu que esse manual foi feito. O objetivo do manual de manutenção é disponibilizar ao poder público orientações sobre a manutenção preventiva e também de conservação de obras concluídas, justamente para evitar todo aquele transtorno que aconteceu com a Ponte Ercílio Luz na capital catarinense.
Pois é, esses problemas foram justamente os verificados durante a investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que se debruçou sobre todos os contratos que foram feitos nas últimas décadas para conservação e manutenção da Ponte Ercílio Luz. A comissão acabou descobrindo que, devido ao fato de o Estado não ter feito ao longo dos anos a manutenção devida, adequada na ponte, é que acabou acontecendo a interdição daquela estrutura, que num primeiro momento chegou a ficar fechada para carros e depois ficou fechada inclusive para pedestres. Então a ideia é que as construtoras entreguem realmente esse documento no momento da inauguração, prevendo todas as manutenções que devem ser feitas, os procedimentos de conservação e também a previsão de rotinas de vistoria, que periodicidade, que lugares, que locais que devem ser vistoriados. Vale lembrar também que esse manual ficaria sendo obrigatório para todas as obras contratadas depois da entrada em vigor dessa lei e que ela não é válida apenas para as obras do governo do Estado, ela é válida para as obras de todo o poder público. Então, se uma obra do Poder Judiciário, do Ministério Público e até mesmo da própria Assembleia Legislativa. E esse projeto de lei também prevê um dispositivo que proíbe a contratação de novas obras, caso aquele poder que deseja fazer uma nova obra, seja o Judiciário, seja o Poder Executivo, não esteja em dia com as manutenções previstas nos respectivos manuais de manutenção das obras que já foram realizadas. Essa proposta, naturalmente, foi aprovada no plenário, mas ela ainda precisa da sanção da governadora interina Daniela Rainer para virar lei aqui em Santa Catarina. Bom, e além dessa proposta do manual de manutenção, os deputados também aprovaram nessa última semana um projeto de lei do governo do estado, o PL número 98 de 2021, que cria um novo conselho de acompanhamento e controle social do Fundeb em Santa Catarina. A ideia é que esse colegiado ele trabalhe no monitoramento da aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que é a principal fonte de recursos para a operação da rede pública de ensino, tanto a estadual como também a municipal. Esse conselho ele já existe aqui em Santa Catarina desde o ano de 2008. No entanto, o governo estadual teve de mandar um novo projeto para formar um novo conselho adequado à nova legislação do Fundeb. Isso porque, no ano de 2020, o Congresso Nacional aprovou uma nova legislação com novas normas para esse fundo. O antigo conselho ele era integrado por 12 membros. Esse novo é formado por 17, entre representantes do governo do estado, de prefeituras, de professores, dos estudantes e da sociedade civil. Esse projeto que foi aprovado, ele prevê todo o conjunto de atribuições que deve ter esse grupo, que inclui a auditoria das contas da educação, o controle da destinação dessas verbas e até mesmo vistorias in loco na estrutura física da rede pública de ensino aqui no estado de Santa Catarina. Esse projeto foi aprovado aqui na casa com uma emenda que foi proposta pela deputada Luciane Carminati, do PT, na Comissão de Educação, que prevê a obrigatoriedade de reuniões mensais desse conselho. Essa proposta também ainda precisa da sanção da governadora interina para virar lei aqui em Santa Catarina. Bom, e os deputados também aprovaram nessa última semana um projeto que trata de uma regulação da relação entre clientes e prestadores de serviços, né, Suelen?
Exatamente, João. É o projeto de lei número 503 de 2019 do deputado estadual Coronel Mocelin, do PSL. Nessa proposta, fica estabelecido o dever de retirada de bem móvel entregue para assistência técnica num prazo de até 90 dias após a entrega do produto para conserto. Ou seja, um televisor quebrado foi entregue numa oficina de reparo, numa assistência técnica, e lá o televisor ficou por muito tempo. E daí essas oficinas, essas assistências, às vezes não conseguem guardar a quantidade grande de material, de equipamentos que ficam lá. Então, essa lei prevê o prazo de 90 dias para que o cliente retire o seu televisor, o seu equipamento, que foi consertado na referida assistência. Na verdade, é uma proposta para regular essa relação entre o cliente e o prestador de serviço, a assistência técnica, e para que ele também não tenha prejuízo no que diz respeito a acúmulo de material no seu espaço físico.
Essa é uma regra que muitas vezes os prestadores de serviço, esses que atuam no conserto de eletrodomésticos, por exemplo, muitas vezes eles já têm essa regra, tem uma plaquinha no estabelecimento,
exato,
prevendo esse prazo, mas o deputado Coronel Mocelin achou que era importante levar isso para além da mera norma definida pelo dono do estabelecimento, colocar isso colocar isso dentro da legislação de Santa Catarina, até mesmo que compete também aos estados, às assembleias legislativas, cuidar dessa legislação de direito do consumidor ou das relações de consumo. Essa proposta também precisa da sanção da governadora para virar lei. Há exemplo de outro projeto de lei que foi aprovado nessa última semana, uma proposta do deputado Felipe Estevam, do PSL, que cria o selo acessibilidade nota 10 no estado de Santa Catarina. A ideia é criar uma certificação concedida pela administração pública estadual para os estabelecimentos públicos e privados que garantam uma acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em suas unidades, em seus estabelecimentos. O objetivo da proposta é justamente incentivar, estimular a criação de projetos que busquem a garantia do atendimento simultâneo, sem diferenciação, a todas as pessoas, independente das suas características físicas, independente de algum tipo de dificuldade, permitindo com que mesmo uma pessoa com deficiência busque um serviço público, busque o atendimento de um estabelecimento privado de forma autônoma, segura e confortável. O projeto também já fixa alguns critérios para que esses estabelecimentos possam receber essa certificação, como a prestação de atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e também a concepção e implantação de projetos arquitetônicos nos locais que atendam os princípios de desenho universal, que são as regras para que as pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência possam acessar os locais com maior facilidade e com independência. Muito bem, e esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente segue destacando os principais projetos aprovados em plenário nessa última semana, como a proposta que cria uma iniciativa de apoio às pessoas vítimas de violência doméstica em Santa Catarina. Muito bem, o plenário da Assembleia Legislativa também aprovou nessa semana um projeto de lei que cria a iniciativa para apoiar as pessoas vítimas de violência doméstica e familiar. É o projeto de lei número 30 de 2019, que é de autoria da deputada Paulinha, do PDT. Esse projeto, que cria aqui em Santa Catarina o programa Tem Saída, ele foi protocolado pela deputada Paulinha ainda em 2019, prevendo essas ações de promoção da autonomia financeira das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Ao longo da tramitação da proposta, esse projeto recebeu uma emenda do deputado Jacé Lopes, do PSL, substituindo o termo mulheres por pessoas, Ou seja, a ideia seria contemplar tanto homens quanto mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Antes da votação da proposta, aqui no plenário da casa na quarta-feira, a deputada Paulinha, inclusive, comentou essa alteração no texto, avaliando como positiva essa adequação feita pelos deputados. Vamos ouvir o que ela disse.
O nosso projeto sofreu emendas dos colegas e foi mais amplificado ainda no seu teor. Ele fala agora num programa instituído para a pessoa que sofre violência, além da condição da mulher. É claro que os casos da violência doméstica em relação ao homem são infinitamente mais raros, mas a gente tem aí os idosos, a gente tem aí as pessoas com deficiência, e todos esses grupos agora passam a ser amparados pela forma redacional que o projeto foi concebido.
Bom, essa foi a palavra da deputada Paulinha, que é autora desse projeto de lei. A ideia dessa proposta é o desenvolvimento de ações para o encaminhamento dessas pessoas vítimas de violência para vagas de emprego e para vagas em cursos de capacitação profissional. A ideia também é que o poder público promova ações de conscientização destinada a essas pessoas para que elas saibam dos seus direitos como vítimas e como elas podem fazer para buscar o socorro do poder público, da autoridade policial, enfim. A proposta prevê que esse programa seja comandado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação, em parceria com a Polícia Militar Catarinense e com os demais órgãos do Estado, Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, o Ministério Público do Estado, Defensoria Pública e também a Ordem dos Advogados de Santa Catarina e a Federação Catarinense de Municípios. Essa proposta, exemplo das demais que nós falamos, também precisa da sanção da governadora para finalmente virar lei aqui no Estado de Santa Catarina. E o plenário também aprovou nessa semana uma proposta que trata dos direitos de proprietários de veículos que sofrem com roubos ou furtos aqui no Estado de Santa Catarina. Suelen, o que diz essa proposição?
Bem, João, essa proposta do deputado suplente Ulisses Gabriel do PSD é de 2020, a proposta número 108, e ela altera uma lei de 2014, e o objetivo é assegurar uma custódia especial nos casos de recuperação veicular que foi furtado ou roubado ou ainda fruto de apropriação indébita. Na verdade, você tem o seu carro furtado, e até que essa questão seja resolvida, o seu carro fica numa empresa, às vezes contratada pelo próprio Estado, e quando você vai retirar o seu carro, tem lá umas taxas de guincho ou até mesmo de estadia, de diária. E acaba que você, que já foi lesado, que já ficou sem o carro, tem que arcar com essas despesas. Esse projeto do deputado suplente Ulisses Gabriel visa dar um tratamento diferenciado, ou seja, que você não tenha, você, consumidor, proprietário do seu veículo, que sofreu um furto ou um roubo, não tenha que arcar com essas despesas, ou seja, com diárias nem com guinchos, que seja um tratamento especial para a pessoa que sofreu esse furto ou esse roubo.
Muito bem, os deputados também aprovaram nessa última semana aqui na Assembleia um projeto de lei do deputado Felipe Estevão, do PSL, que prevê ou que obriga o Estado a adotar medidas para garantia da saúde e preservação da vida dos profissionais essenciais durante pandemias e surtos de doenças infectocontagiosas. Essa proposta, ela contempla as atividades que são consideradas fundamentais ao controle das doenças e à manutenção da ordem pública. Isso inclui basicamente médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, policiais e bombeiros, entre outras atividades que são importantes nesse tipo de situação. O texto determina que esses profissionais devem ser submetidos periodicamente a testes diagnósticos e também prevê que as autoridades sanitárias e de saúde do Estado devem estabelecer as demais ações que são fundamentais para a garantia da saúde e preservação da vida desses profissionais. O próprio deputado Felipe Estevão, que é o autor da proposta, ele menciona como essas medidas a garantia de equipamento de proteção individual para os profissionais da saúde e de segurança, por exemplo. Vamos ver o que ele disse sobre isso.
Para explicar de forma prática, um policial militar ou alguém que trabalha numa ambulância, profissionais dessa área não têm os EPIs assegurado eles, por exemplo, luva, máscara, eles ficam às vezes à mercê, né, da boa sorte. Então, esse projeto de lei garante que esses profissionais tenham assegurado por lei esses EPIs necessários, né, para que eles possam se preservar, para que possam exercer a sua profissão, mas sempre se preservando a vida. É um pleito que chegou a nós da parte desses próprios profissionais que às vezes não tinham essa manutenção, não tinham essa atenção, esse carinho.
Bom, e essa proposta, exemplo das outras, também depende da sanção da governadora para virar em definitivo uma lei estadual aqui em Santa Catarina. E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala dos próximos passos do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Muito bem, o segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés está na reta final e na próxima sexta-feira, no dia 7 de maio, ocorre o julgamento do Tribunal Especial que vai decidir o futuro do chefe do Executivo catarinense. O presidente do Tribunal Especial de Julgamento, o desembargador Ricardo Hessler, marcou para a próxima sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, essa reunião que vai acontecer por meio de videoconferência por causa das restrições impostas pela pandemia, para evitar uma maior aglomeração de pessoas aqui na sede da Assembleia Legislativa e até a aglomeração dos próprios julgadores. Então vai ser por meio de videoconferência que os 10 membros do Tribunal Especial, que são 5 deputados estaduais e 5 desembargadores, vão manifestar os seus votos ou pela condenação do governador afastado Carlos Moisés por crime de responsabilidade ou pela absolvição. Se pelo menos 7 dos 10 membros do tribunal votarem pela condenação do governador, ele vai perder o cargo em definitivo e a atual governadora interina, Daniela Rainer, vai assumir o comando do Executivo Estadual de forma definitiva, de forma permanente. Caso o governador seja absolvido, o processo vai ser encerrado e o governador, que nesse momento está afastado por causa desse julgamento, volta a comandar o governo catarinense. Vale lembrar que nesse segundo processo de impeachment, o governador Carlos Moisés responde por crime de responsabilidade por ações e omissões no processo de compra de 200 respiradores mecânicos ainda no mês de março de 2020, uma compra que foi feita com dispensa de licitação por R$ 33 milhões. O governo chegou a fazer o pagamento antecipado, mas esses equipamentos jamais foram entregues ao governo catarinense. O caso que levou à criação de uma CPI para investigar esse caso aqui na Assembleia Legislativa ainda no ano passado e levou também à criação desse processo de impeachment que começou a tramitar no segundo semestre de 2020 e levou ao afastamento provisório do governador até esse julgamento que ocorre a partir das 9 da manhã da sexta-feira. Quem quiser pode acompanhar pela TVAL e também pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Também falando dos temas que devem mobilizar o Legislativo nos próximos dias, a expectativa é de que o Parlamento vote um projeto de lei que busca a isenção de ICMS de um insumo que é importante no atendimento aos doentes de Covid-19 aqui em Santa Catarina, né, Suelen?
Exatamente, João. Se trata do projeto de lei número 106 de 2021 do deputado Milton Obos. Ele já foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação, ou seja, ele está pronto para ser apreciado em plenário, como você disse, e prevê a isenção de ICMS para as operações de transporte e de importação de oxigênio hospitalar utilizado aí no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Essa iniciativa vai também de encontro com outras iniciativas de outros estados, como Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rondônia e também o Distrito Federal. Esse projeto foi relatado pelo deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é presidente da Comissão de Finanças. A iniciativa, como eu falei, do deputado Milton Obros, que prevê colocar em uso em Santa Catarina um convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, para dar agilidade no acesso ao oxigênio hospitalar. Como eu falei, alguma iniciativa como essa também já foi realizada em outros estados do país.
Bom, e outro projeto que chama bastante atenção aqui na Assembleia Legislativa é uma proposta do deputado Valdir Cobalcini, do MDB, o PL número 85 de 2021, que autoriza as empresas aqui em Santa Catarina a fazer a aquisição de vacinas contra a Covid-19. O projeto do deputado Cobalcini estabelece algumas regras, alguns critérios para essa aquisição, por exemplo, a exigência de que esses imunizantes tenham uma taxa global de eficácia mínima de 50%, e também a exigência de que essas vacinas tenham autorização da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Essa proposta ela passou nessa última semana pela Comissão de Saúde e recebeu 2 emendas que foram apresentadas pelo deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB. Essas alterações apresentadas pelo deputado incluem no projeto de lei a exigência de que as vacinas compradas por empresas tenham metade desses lotes doados para o Sistema Único de Saúde e também que essas empresas, ao aplicarem essas vacinas, observem, sigam a sequência dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Imunização. Essa proposta, por ter recebido uma emenda na Comissão de Saúde, ela ainda precisa passar novamente pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação no plenário da Casa. Muito bem, e quem segue os perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais deve ter visto, nos últimos dias, um vídeo em que o deputado Bruno Souza, do Partido Novo, faz um depoimento sobre o papel do Parlamento. Essa postagem faz parte de uma nova iniciativa dos projetos digitais da TV da Assembleia Legislativa. E para falar sobre isso, está aqui com a gente o coordenador da TVA, o Adriano Pecas. Adriano, qual é o objetivo dessa iniciativa? Nós vamos ter mais deputados com depoimentos desse tipo?
Oi, João. Oi, Suelen. Tudo bem? Isso faz parte do processo de modernização da TV, para que ela esteja mais em consonância com os meios digitais, né? O que já acontece com grandes emissoras no Brasil, por exemplo. Então, esse vídeo de um minuto é uma iniciativa, uma das várias que a gente está implementando na TV. E o mesmo depoimento, que no caso desse do Bruno Souza é o papel do parlamento, vai ser gravado com todos os deputados da casa. Até porque são deputados com diferentes vertentes políticas e ideológicas que veem o parlamento de uma maneira um pouco distinta. Então, isso é muito bacana para que o povo que está acompanhando e que também está acompanhando o áudio que vai ser reproduzido pela Rádio L, possa entender e perceber um pouquinho mais de como é a visão de cada deputado em relação ao parlamento, né? Seja em termos de leis, seja em termos de fiscalização do governo, seja em termos de ouvir a população para trazer essas demandas para dentro da casa, né? E além disso também, a gente tem outros projetos pela frente, com uma pegada um pouco mais digital, para que deixa a televisão um pouco mais leve, um pouco mais descontraída, mas sem perder a seriedade, levando em consideração que se trata de uma televisão do parlamento. Então, por exemplo, na quarta-feira que vem, até vou falar em primeira mão aqui, a gente tem a estreia de um programa novo, que é o E Aí, Sabia Dessa? Que são projetos de lei, uma leitura um pouco mais cômica, mais descontraída, mas como eu disse, sem perder a seriedade, né? O primeiro, no caso, né, que é quarta-feira que vem, trata da questão de alimentar animais nas ruas, que é um projeto que foi aprovado aqui na casa, o autor do projeto é o deputado Márcio Machado, e ele prevê que as pessoas que proíbam alguém de alimentar um animal na rua sejam multadas com R$200. Ou seja, se você e a Suelen hoje quiserem alimentar um animal na rua e tiver alguém que dificulte, essa pessoa pode ser denunciada e multada, porque é uma lei. Então, esse programa vai tratar de projetos que já viraram leis. Então, a ideia é que as pessoas tenham conhecimento que certas questões podem ser cobradas, que elas têm um amparo jurídico. Exatamente, elas têm um amparo jurídico, como é esse caso de alimentar um animal na rua, por exemplo, né? E lembrando, como o João destacou antes aqui, na sexta-feira, a partir das 9h, a transmissão do julgamento do impeachment do governador afastado Moisés vai ser transmitido pela TVAL, sinal aberto, pelo YouTube também, lembrando, @AssembleiaSC, e também pelo Facebook. Ou seja, são três maneiras pelas quais você pode acompanhar ao vivo o julgamento de impeachment do governador afastado Moisés.
Muito bem, eu agradeço a participação do Adriano Pecas, o coordenador da TV da Assembleia Legislativa. E vale lembrar que, além do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube, nós também estamos no Twitter, @AssembleiaSC, e você também pode receber informações, novidades sobre os debates e projetos aprovados aqui na Assembleia Legislativa no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 489-9960-1127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, e com a coordenadora da rádio, Suelen Costa. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!